A palavra de hoje está na carta aos Romanos 6, 1 a 18. Glórias a Deus. Esse texto, ele é um convite e também ao mesmo tempo faz uma série de orientações para vivermos em novidade de vida, para andarmos com qualidade de vida diariamente. Eu quero, à medida que for desenvolvendo o sermão, vou lendo as porções desse texto. A ideia central é novidade de vida. E o que é novidade? Novidade, todos nós temos um conceito. É aquilo que não é velho. É aquilo que é novo para nós. Isto é novidade. É uma coisa muito bem definida na nossa mente. E o ser humano é sedento por novidade. Tão sedento que muitas vezes arruma confusões por causa dessa busca desenfreada por novidade. Mas a palavra de Deus, ela não coloca os filhos de Deus e as filhas de Deus em situações complicadas, muito pelo contrário. A novidade de vida que Deus nos apresenta, ela é cheia de qualidade de vida também. O mundo vive amargurando rotina, uma entediante rotina. Mas para nós, filhos e filhas de Deus, é diferente. Não há rotina, há sempre novidade. E esta novidade nós encontramos num constante andar, um andar com Deus, um andar com Cristo, rumo à eternidade. Antigamente, existia uma música popular que eu me lembro de uma frase dela, onde dizia: lavar roupa todo dia, que agonia. Falava um besterol assim, né? Mas, de fato, para as pessoas que estão sem Deus, sem Cristo, todo dia é uma agonia, é uma rotina extremamente pesada. Mas para quem conhece o amor de Deus, não agoniza na rotina, vive alegremente na novidade, constante novidade. O Espírito Santo nos conduz sempre à novidade de vida, uma vida poderosa, uma vida abundante. E mesmo que a nossa vida seja repetitiva diariamente, bastante parecido um dia com o outro, mas em Cristo nada é rotina, tudo tem um sabor de vida, tudo tem um sabor de alegria. Tudo isto quer dizer que nós somos filhos e filhas de Deus, por isso nós temos este viver diferente, este viver em novidade. Na rotina é algo terrível. Quando você fala de rotina, muitos aqui já se lembram de tempos de rotina, tempos terríveis de rotina. Mas esses tempos já passaram. Agora, nós que estamos em Cristo, vivemos tempos de novidades. Quando estamos na comunhão verdadeira, tudo se faz novo. E nós não ficamos amargurando coisas antigas se repetindo, mas o Senhor faz tudo novo na nossa vida, no nosso andar diariamente. Então nós precisamos andar, andar com Jesus, andar conforme a palavra de Deus. E a palavra de Deus é sempre nova, sempre nos conduz a um caminho mais renovado no poder do Espírito Santo. Nós precisamos aprender com Deus e sua palavra a andar em novidade de vida. O que fazer para andar em novidade de vida? Alguém pode questionar, mas a Bíblia é velha. A Bíblia é uma coisa complicada e ultrapassada. Como viver em novidade de vida segundo a Bíblia? É o que muitas pessoas questionam. De fato, para quem não aceita a palavra de Deus, ela é tudo isso. Para quem ainda não recebeu a salvação de Deus em Cristo Jesus, a Bíblia é tudo isso. Mas para quem já recebeu a salvação de Deus em Cristo Jesus, a Bíblia é poderosa para nos apresentar sempre novidades. Novidades de vida abundante. Novidades pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia, ela passa a ser a nossa única regra de fé e conduta. E esta regra poderosa de fé e conduta nos traz sempre novidades diárias. Nós andamos conforme a palavra de Deus e as novidades vão aparecendo sempre. Quando parece que tudo está perdido, tudo está complicado, quando parece que estamos sendo esmagados pelo mundo, de repente, Deus, no poder do Espírito Santo, com seu amor sobre nós, rompe com todo esse peso do mundo que recai sobre nós e nos enche de novidades. E essas novidades acontecem somente pelo poder do Espírito Santo, pela fé que Deus alimenta em nós através da sua palavra, através da comunhão santa. Novidade de vida é andar unido com Cristo. Isto precisa ficar bem definido para nós. E nós vemos isso nos versículos 1 a 5. Nós, para andarmos em novidade de vida, precisamos ter Jesus como nosso amigo fiel e inseparável. Precisamos estar sempre com Jesus e Jesus sempre conosco. Jesus, ele me dá alegria, a alegria da salvação. Jesus, ele me ensina o caminho da vida eterna. Quando eu decido andar unido com Cristo, Jesus está sempre comigo. Ele não me abandona. O que eu devo fazer para que Jesus não me abandone? Eu devo alegrá-lo sempre. E como alegrá-lo? Obedecendo a sua palavra, imitando-o, sendo fiel a ele em tudo, fazendo tudo conforme ele manda. Assim, eu ando em novidade de vida unido com Cristo. Esses primeiros 5 versículos dizem assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Glórias a Deus. Porventura ignorais? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer os mandamentos de Deus. Ignorantes, eu digo, da palavra de Deus, ignorantes da vontade de Deus. Então nós precisamos conhecer a vontade de Deus através da palavra. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Um batismo de sangue. Jesus derramou sangue, Jesus morreu na cruz e isto ele fez por nós. Se Jesus foi sepultado, nós também, quando aceitamos Jesus, somos sepultados. E Jesus ressuscitou e vive, e nós temos direito a esta ressurreição e vida abundante também em Cristo, quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. Mas nós precisamos andar unidos com Jesus. O que nós fazemos diariamente quando começamos um novo dia? Precisamos, para começar um novo dia, dar o primeiro passo, depois outro passo e outro passo. E vamos andando. Para andar unido com Cristo, nós precisamos dar passos com Cristo. Andar com Cristo. Andemos nós em novidade de vida. Se ressuscitamos com Cristo, se a velha criatura morreu com Cristo, foi sepultada com Cristo, então nós precisamos aprender a andar passo a passo com Cristo. Andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Novidade de vida é andar com Cristo. Não adianta ser simpatizante de Cristo, se agradar da sabedoria de Cristo, achar que ele foi um grande homem. Nada disso adianta. Eu preciso receber a Jesus como Senhor e Salvador e preciso tornar-me seu discípulo. Cada um precisa tornar-se discípulo ou discípula do Senhor Jesus. E isto é andar unido com Cristo. Sem esta unidade, nós não vamos a lugar nenhum. Ficamos perdidos, perambulando por aí na vida espiritual. Então nós precisamos tomar este cuidado. É o que nos chama a atenção nesta palavra dos primeiros 5 versículos. Nós precisamos ser inseparáveis do Senhor Jesus. E aí nós podemos andar em novidade de vida, unidos com o Senhor Jesus. Novidade de vida é andar justificado do pecado também. Vemos isso nos versículos 6 e 7. Jesus sofreu a condenação por meus pecados, pelos pecados de cada pessoa. Ele morreu no meu lugar. Então eu estou justificado, eu cumpri a lei. Se isto aconteceu, então por que eu viver debaixo das imposições do pecado? Por que eu viver como escravo do pecado? Como escravo dos poderes das trevas? O sangue do Cordeiro de Deus me purifica de todo o pecado. Esta é a convicção que cada um de nós deve ter. Aí, sim, nós podemos dizer: eu ando justificado do pecado. Eu ando em novidade de vida. Versículos 6 e 7 diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Sabendo isto, como que eu vou saber isto? Através da comunhão com a palavra, com a igreja, com Deus, refletindo sobre a palavra de Deus. Sabendo isto, que foi crucificado ele com o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, nós morremos para o pecado. Morreu o homem pecador em Cristo Jesus. Eu costumo brincar que quando nós somos batizados nas águas, ali acontece um sepultamento. Lá no fundo do rio fica um falecido velho homem, uma falecida velha mulher, e sai uma nova criatura para andar em novidade de vida, justificado de todo o pecado em Cristo Jesus. Mas esse justificado do pecado não dá o direito de viver pecando. Justificado do pecado dá poder e autoridade para não andar pecando mais, para não viver pecando. É esse o poder que temos em Cristo Jesus. Nós fomos crucificados. E esse crucificar, ele deve acontecer no dia a dia. Os desejos da carne, quando nos atacam, quando nos assediam no dia a dia, nós devemos crucificar, tomar posse de que Cristo nos dá autoridade para vencer todo ataque do maligno, toda a tentação da carne. Isto é crucificar a carne, que já está crucificada em Cristo Jesus. Novidade de vida é viver para Deus. Nós precisamos aprender a viver para Deus. Versículos 8 a 11 nos ensina como viver para Deus. Viver para Deus é ser aliançado com Deus, estar andando de forma inseparável do próprio Deus e da sua palavra. Viver para Deus é ter o maior prazer em alegrar o coração do Pai. Viver para alegrar o coração do Pai e cumprir seus mandamentos. Como que nós vamos alegrar o coração do Pai se não prestamos atenção nos seus mandamentos? Se não nos dedicamos para obedecer a todos os seus mandamentos? Novidade de vida é viver para Deus. Nós temos uma propensão de querermos viver para nós mesmos, para os nossos caprichos, para a nossa felicidade. Nós temos uma propensão de querer dizer: não, agora eu vou lutar pela minha felicidade. Assim nós nunca conseguiremos ser felizes se lutarmos pela nossa felicidade. Nós precisamos sim lutar contra todo o poder das trevas, contra toda a inimizade espiritual que temos no poder das trevas. E quando nós nos rendemos ao amor de Deus, aí a felicidade vem. Aí a bênção de Deus é derramada sobre nós. E aquilo que precisamos para sermos felizes, Deus dá. Eu não preciso lutar pela felicidade. Eu preciso lutar sim para servir a Deus, para viver com Deus e para Deus. Aí as demais coisas Deus vai acrescentando para que eu seja feliz, para que seu filho e sua filha sejam felizes. versículos 8 a 11 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A palavra de Deus é poderosa. Ela é muito esclarecedora. Ela é viva, de fato, e não volta vazia quando nós abrimos o nosso coração para o poder que há na palavra de Deus. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus que Deus quer que nós sejamos inseparáveis dele. Deus sempre mostrou o desejo de viver no meio do seu povo, desde os tempos antigos. E a partir do tempo da graça, ele não quis mais viver no meio do seu povo. Ele quis viver dentro do seu povo. Ele transformou cada crente, cada filho, cada filha, no seu templo. Transformou cada um na sua morada. Cada um de nós torna-se morada do Espírito Santo quando se converte. Se já morremos com Cristo, com Ele viveremos. Se nós morremos, Ele ressuscitou, com Ele ressuscitamos. Se Ele vive, com Ele viveremos. Cristo é a nossa vida. Cristo deve ser o motivo do nosso viver. Sem Jesus, o nosso Salvador e Redentor, nós não nos achegamos a Deus. Nós precisamos, com Cristo, aprender a viver para Deus. Cristo viveu para Deus com extrema intensidade todo o tempo que ele teve aqui na Terra como homem. Ele foi obediente e obediente até a morte, e morte de cruz. Ele em nenhum momento desistiu de obedecer ao Pai. Foi tentado a ponto de dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Ele, como homem, ali sentiu a grande pressão do poder das trevas, do poder do mundo, mas disse: eu não quero a minha vontade. Precisamos aprender a viver não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E quando nós vivemos a vontade de Deus e para Deus, aí o nosso viver torna-se muito mais agradável, um viver muito mais poderoso, com qualidade verdadeira de vida aqui na Terra, e uma qualidade que se projeta para a eternidade. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Mas quanto a viver, vive para Deus. Precisamos compreender isso. Se eu estou vivo aqui agora, é o amor de Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. Então, eu vou viver para quem? Para mim? Para os meus caprichos? Para os caprichos de outras pessoas? Para os caprichos do diabo? De jeito nenhum. Eu devo viver para Deus, para alegrar o coração de Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus que nós podemos estar vivos para Deus. Só em Cristo Jesus que nós podemos viver para Deus. E a vida poderosa, é vida vitoriosa em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Novidade de vida. Seja sedento, seja sedenta por novidade de vida, mas novidade de vida para Deus, em Cristo Jesus. Novidade de vida é viver debaixo da graça. Versículos 12 a 14. Graça é favor imerecido. Graça é, como se diz popularmente, cair na graça. O Senhor é rico em graça. É rico em derramar favores, em conceder favores para quem não merece. E nós temos recebido a graça de Deus sem nunca termos sido merecedores. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o que aconteceu com cada um de nós? Para sairmos da condenação, aceitamos a salvação de Deus em Cristo Jesus. E aí, a graça, a abundante graça de Deus começou a ser derramada sobre nós. Começou a ser enxertada no nosso coração, no nosso viver diário, em Cristo Jesus. Quando eu recebo esta graça, aí eu passo a andar na vida poderosa em novidade mesmo, novidade constante, porque eu tenho a abundante graça de Deus sendo concedida na minha vida diariamente. Novidade de vida é viver debaixo da graça de Deus. Se não for a graça de Deus, nada acontece na minha vida, nem sequer eu respiro. Se não for a graça de Deus, não tenho onde morar, não tenho com o que me vestir, não tenho nenhum conforto terreno, muito menos espiritual. Somente pela graça de Deus que eu tenho as riquezas de Deus. Somente pela graça de Deus a igreja participa da glória de Deus, das riquezas de Deus e marcha triunfalmente aqui na terra, rumo à eternidade, vencendo todos os poderes das trevas. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Glórias a Deus. Nós precisamos tomar uma atitude contra o pecado, contra a tentação, contra o tentador. Nós precisamos santificar o nosso corpo, santificar a nossa vida ao Senhor, separar a nossa vida ao Senhor. Novidade de vida é viver debaixo da graça. Nós precisamos nos santificar para que a graça de Deus se manifeste na nossa vida. Não devemos mais oferecer o nosso corpo ao pecado destruidor do maligno, mas, como diz a palavra, oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. E em Cristo Jesus nós ressuscitamos da morte do pecado para a vida com Deus em Cristo Jesus. A palavra diz, Paulo aos Efésios, que nós fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus quando nos convertemos. E é este o status do crente, este é o status do filho e da filha de Deus que anda em novidade de vida, assentado nos lugares celestiais. Estamos aqui agora, no mundo material, mas segundo o coração de Deus já estamos lá com Ele. Porque Deus é eterno e nos quer com Ele para a eternidade. Glórias a Deus por isso. Mas nós precisamos nos oferecer a Deus. Não como pessoas mortas no pecado, mas como pessoas ressurretas para a vida abundante em Cristo Jesus. E nós não estamos mais, mediante a ressurreição que recebemos em Cristo Jesus, não estamos mais debaixo da lei do pecado, da lei da morte, e sim debaixo da graça de Deus em Cristo Jesus. Então nós precisamos estar atentos à graça. Muitas vezes nós ignoramos a graça de Deus durante horas, dias, meses, anos, quem sabe, mas nós precisamos estar sempre atentos ao favor de Deus que é derramado na nossa vida diariamente e estar com gratidão louvando e adorando a Deus. Ah, se não fosse a graça de Deus, nenhum de nós talvez estivesse aqui. A graça de Deus é acompanhada de todas aquelas virtudes do caráter de Cristo, do fruto do Espírito. Deus manifestando toda a sua bondade, todo o seu amor na nossa vida. Isto é a graça de Deus. Novidade de vida é ser servo da justiça. Os últimos versículos 15 a 18. Servo é a pessoa que serve a um senhor, não importa se esse senhor é bom ou mau. Quem serve ao bom senhor recebe de tudo aquilo que este bom senhor tem para lhe oferecer. Quem serve a um mau senhor recebe de toda a maldade daquele mau senhor. Quem serve ao bom Senhor Deus, nosso Salvador, anda em novidade de vida e é portador da sua justiça em tudo que fizer. Novidade de vida é ser servo da justiça, é estar a serviço da justiça de Deus. Isto é andar em novidade de vida. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Glórias a Deus. Novidade de vida é ser servo da justiça. Deus é justiça pura. Deus é a única justiça que existe. Então nós precisamos estar atentos à nossa conduta. Como está sendo o nosso serviço diário? Como está sendo realizado o nosso serviço? Somos servos da justiça de Deus? A justiça de Deus tem se manifestado através de tudo o que fazemos? E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Existe uma falsa doutrina no meio de algumas igrejas onde eles declaram que uma vez crente, sempre crente, uma vez salvo, sempre salvo. Daí, todos os pecados já foram pagos por Jesus. Pode pecar que não tem problema. Que engano do diabo! Então nós precisamos estar atentos para não sermos nunca mais servos do pecado, escravos do pecado, mas sim escravos de Deus por amor, servos de Deus por amor, porque Deus nos ama de uma forma tremenda, e assim nós devemos ter um imenso prazer, uma imensa alegria em estarmos servindo somente ao Senhor nosso Deus e Salvador, grande Salvador em Cristo Jesus. O que fazer para andar em novidade de vida? É um questionamento até de muitos crentes. Mas esta vida às vezes parece muito rotineira, muito cheia de chatices. O que fazer para andar em novidade de vida? É muito simples. Segundo a palavra de Deus, nós precisamos apenas andar. Andar em novidade de vida. O apóstolo Paulo diz que cada um ande naquilo que alcançou. E aqui, nesta palavra, diz assim: também andemos nós em novidade de vida. Andemos. Se eu ficar parado em relação à palavra de Deus, em relação ao reino de Deus, e não andar, não haverá novidade de vida. Então, assim também andemos nós em novidade de vida. Andar. Tudo que realizamos na nossa vida é necessário andar. É uma decisão. Basta decidir andar um passo após outro conforme a palavra de Deus, e a novidade de vida vai acontecendo, as vitórias de Deus em Cristo Jesus vão acontecendo. Mas nós precisamos colocar em prática tudo o que aprendemos, cada ensinamento que aprendemos, cada ensinamento que temos recebido por meio de sermões, por estudos, pela leitura diária da Bíblia, por vida comunitária, por testemunhos. Enfim, todos aqueles recursos que Deus coloca dentro da sua igreja, tudo isto é ferramenta para que nós possamos cada vez andar mais vitoriosamente em novidade de vida. Nós estávamos mortos e ganhamos vida. E não é uma vida qualquer, não, não é uma vidinha como se fala. É vida abundante, vida poderosa, vida vitoriosa. Mas quando começamos a viver essa vida vitoriosa? Somente quando entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus. Quando mudamos de atitude. Quando dissemos não ao pecado, e sim à santificação, sim ao amor de Deus, sim à salvação de Deus em Cristo Jesus. Rotinas não existem para nós. Nós podemos fazer diariamente a mesmíssima tarefa profissional, as mesmíssimas tarefas domiciliárias, mas em Cristo Jesus tudo é novo, tudo é prazeroso, tudo é agradável, tudo tem o perfume de Cristo, tudo é diferente, porque nós fazemos não para nós, mas para o Senhor, não para homens, mas para o Deus Criador, e aí as coisas tomam outro rumo. Quando nós fazemos para agradar pessoas, para prazeres terrenos, isto não dá valor nenhum. Mas quando nós fazemos buscando a alegria do Senhor e alegrar ao Senhor, aí o foco é outro e aí a nossa alegria é verdadeira. Nós precisamos então dizer não ao ataque da rotina do mundo, não à ansiedade que o mundo lança sobre nós, não ao desespero que o mundo lança sobre nós, não a todo e qualquer tipo de escravidão que o Senhor deste mundo, que o Senhor deste século lança sobre nós, e sim a novidade de vida que temos com Deus em Cristo Jesus. Devemos dizer sim sempre. Precisamos confessar o Senhor Jesus como Salvador nosso sempre. Precisamos testemunhar desta tão grande salvação sempre. E aí a novidade vai sendo cada vez mais poderosa para nós, para aqueles outros que mantêm contato conosco. Glórias a Deus por isso. 2 Coríntios 5:17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Tem ainda alguma coisa antiga no teu viver? Jogue fora. O Senhor nos chama para novidade de vida. O Senhor faz tudo novo. O Senhor renova o nosso viver, renova o nosso caráter, renova a nossa memória, renova a nossa vida por completo. Então, nós precisamos tomar posse desta novidade de vida. E isso nós tomamos posse recebendo tudo que o Senhor nos oferece, através da sua palavra, através da comunhão santa. Que o Senhor possa derramar ricamente esta promessa dele de novidade de vida no coração de cada um, extensivo a todos os seus queridos. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus.